no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Em Hannover, na Alemanha, Brasil participa da maior feira de inovação e tecnologia industrial do planeta.
País leva à Europa o que há de mais avançado no campo da indústria e da tecnologia de ponta.
E reforça potencial para liderar a agenda global sobre economia verde.
Presidente Lula destaca a parceria com a Alemanha e a capacidade de crescimento comercial com o acordo Mercosul-União Europeia.
É um instrumento essencial para melhorar o nosso comércio. Após 3 décadas de negociações, ele entra em vigor a partir do dia 1º de maio.
E ainda, prevenção e combate aos incêndios florestais.
IBAMA inicia contratação de brigadas federais temporárias para reforçar ações contra o fogo. Luana Karen.
O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, PrevFogo, está contratando 2.600 brigadistas temporários.
Você vai ouvir também chuvas no Pará.
Governo federal aciona Ministérios da Defesa e da Integração e Desenvolvimento Regional para prestar apoio ao Estado. Thaísa Vitória.
Após reconhecimento federal de situação de emergência, a cidade poderá solicitar recursos ao governo para ações de defesa civil, como assistência humanitária e restabelecimento.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.mc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Hoje, o presidente Lula participou da abertura do pavilhão brasileiro da Feira Industrial de Hannover, na Alemanha.
Em seu discurso, reforçou o potencial do Brasil em energia limpa e desenvolvimento sustentável como motores de crescimento.
Também destacou a centenária relação comercial entre Brasil e Alemanha, o avanço da indústria brasileira e as oportunidades de negócios com o acordo entre Mercosul e União Europeia.
140 expositores brasileiros divididos em 6 pavilhões, mostrando ao mundo o que o país tem de mais moderno na área da indústria digital, produção sustentável, inovação e transição energética. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias Rosa, a mostra nacional que compõe esta edição da Feira Industrial de Hannover é resultado da política da Nova Indústria Brasil, lançada em 2024 pelo governo brasileiro, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional até 2033.
A Nova Indústria Brasil quer apresentar ao mundo soluções modernas de avanço tecnológico com reconhecida sustentabilidade ambiental. O Brasil oferece ao mundo a oportunidade de uma indústria capaz de promover a descarbonização, a transição energética com soluções ambientalmente sustentáveis.
O presidente Lula percorreu os corredores da feira nesta segunda-feira, no primeiro dia do evento, e conheceu soluções ambientalmente sustentáveis produzidas por brasileiros, como o carro voador da Embraer e o biocombustível confeccionado para descarbonização de frotas e motores a diesel. Ele defendeu o protagonismo do Brasil em energia limpa e disse que a nossa indústria deve se consolidar como parceira estratégica da Europa em inovação e sustentabilidade.
Quando o Brasil fala que será uma potência mundial na transição energética e que será uma potência mundial na oferta de combustível renovável ao mundo, nós não estamos falando pouca coisa. Nós estamos falando de um país que cansou de ser pequeno, um país que cansou de ser um país em via de desenvolvimento, um país que cansou de ser tratado como um país do terceiro mundo, um país que cansou de ser tratado como invisível. Nós somos uma grande nação, temos 215 milhões de habitantes, temos uma economia razoavelmente estável e conquistamos muita credibilidade nos últimos anos. E é com essa cara que nós viemos aqui a Hannover.
Em Hannover, Lula também discursou na abertura do Encontro Econômico Brasil-Alemanha e destacou a centenária relação comercial entre as duas nações, o crescimento industrial brasileiro e as possibilidades de negócios que vão se abrir com o acordo Mercosul e União Europeia.
A Alemanha é nosso principal parceiro comercial na Europa, com intercâmbio de mais de 21 bilhões de dólares por ano. Um número ainda aquém do nosso potencial. Nossa pauta segue concentrada e não reflete a capacidade produtiva de nossas economias. O acordo entre Mercosul e a União Europeia é um instrumento essencial para melhorar o nosso comércio. Após 3 décadas de negociações, ele entra em vigor a partir do dia 1º de maio.
Os governos do Brasil e da Alemanha também firmaram acordos para expandir a parceria entre as duas nações, principalmente nas áreas de defesa, inteligência artificial e eficiência. Reforçaram ainda a necessidade urgente de combater o aquecimento global e proteger o meio ambiente. De Hanover, na Alemanha, Graziele Bezerra.
Antes disso, em Barcelona, o presidente Lula participou de 2 grandes eventos voltados à defesa da democracia e ao combate às desigualdades.
A repórter Luciana Colares acompanhou a agenda do presidente na cidade espanhola neste fim de semana.
Foi a 4ª reunião de alto nível do Fórum em Defesa da Democracia. O encontro trouxe para Barcelona, na Espanha, chefes de Estado e de governo de diferentes regiões do mundo. Em seu discurso, o presidente Lula defendeu o fortalecimento do multilateralismo e uma maior cooperação entre as nações para proteger a democracia.
Temos que fazer uma discussão cotidiana a nível internacional. O problema do multilateralismo não é um problema interno do México, é um problema interno da Espanha. E nós precisamos juntar no mundo todos que queiram construir a democracia. A democracia dentro de cada país depende de cada país. Individualmente não tem saída para nenhum de nós.
De acordo com Lula, é necessário encontrar soluções pacíficas para combater os conflitos armados. Ele destacou o papel da Organização das Nações Unidas nesse processo e voltou a pedir a reforma e a expansão do Conselho de Segurança da ONU. Em Barcelona, o presidente também participou da 1ª reunião da Mobilização Progressista Global. O evento reuniu lideranças políticas, movimentos sociais e organizações de diversos países, também voltado à defesa da democracia e ao combate às desigualdades.
Não é democracia quando um pai não sabe onde tirar seu próximo prato de comida. Não há democracia quando um neto perde o seu avô na fila do hospital. Quando a mulher morre apenas pelo fato de ser mulher. Temos que substituir o desalento pelo sonho, o ódio pela esperança.
Lula destacou que o fortalecimento das instituições multilaterais é fundamental também para enfrentar desafios transnacionais como a desinformação e a regulação das plataformas digitais. Ainda em Barcelona, os governos do Brasil, da Espanha e do México publicaram uma declaração conjunta sobre a situação em Cuba. O país enfrenta um colapso energético, falta de alimentos e precariedade dos serviços básicos. Na declaração, as nações expressam solidariedade e comprometem-se a intensificar a resposta humanitária coordenada, visando a aliviar o sofrimento do povo cubano. De Barcelona, na Espanha, Luciana Colares de Holanda.
E nessa terça-feira, Lula encerra sua viagem à Europa, passando por Portugal.
Em Lisboa, ele se encontra com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com o presidente de Portugal, António José Seguro, para tratarem, entre outros assuntos, do combate à xenofobia, paz e segurança internacional.
A venda de veículos mais básicos, compactos e acessíveis no Brasil subiu 32,9% nos 10 meses do programa Carro Sustentável.
Lançada pelo governo do Brasil em julho do ano passado, a iniciativa faz parte do Mover, o programa Mobilidade Verde e Inovação, que prevê a redução do IPI a zero para carros de entrada flex fabricados no Brasil com 80% de reciclabilidade e baixa emissão de CO2.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin visitou duas concessionárias nesse sábado em Goiás, que registraram aumento das vendas de até 50% desde a implementação do programa.
Alckmin destacou que a iniciativa busca formar um mercado com veículos mais sustentáveis e carros mais em conta para a população.
Seis montadoras se adequaram e estão habilitadas. Carros mais baratos, reduzindo ainda mais o preço, desconto nas concessionárias, desconto nas montadoras. Isso tem importância econômica, indústria fabricando mais, comércio vendendo mais. Só concessionárias são mais de 8 mil no Brasil. De outro lado, importância social, nós não estamos zerando imposto para carro de 200 mil reais. Nós estamos zerando imposto para o carro de entrada. E ambiental, carro que polui menos e com alta reciclabilidade.
E após as fortes chuvas neste domingo em Belém, no Pará, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que o governo federal está à disposição do Estado.
Segundo ele, os ministérios da Defesa e da Integração e Desenvolvimento Regional foram acionados para prestar todo o apoio ao Pará neste momento.
Neste domingo, a cidade de Belém, no Pará, foi atingida por chuvas intensas, uma das maiores nos últimos 10 anos. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os alagamentos atingiram cerca de 42 mil pessoas. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mobilizou técnicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e aguarda a solicitação da Prefeitura para decretar o reconhecimento federal de situação de emergência. Após este reconhecimento, a cidade poderá solicitar recursos ao governo federal para ações de defesa civil, como assistência humanitária e restabelecimento. Além disso, uma equipe da Defesa Civil Nacional será enviada à cidade para prestar apoio. A capital registrou alagamentos em diferentes bairros e transbordamento de rios. Foram mais de 150 milímetros em menos de 24 horas, volume classificado como extremo. Diante do cenário, a prefeitura decretou estado de emergência na noite de domingo. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Antes da chegada do período da seca, o IBAMA está se mobilizando para combater os incêndios florestais.
Foram abertos editais para a contratação de 2.600 brigadistas.
Eles vão atuar em 19 estados e no Distrito Federal, onde o IBAMA identificou os maiores riscos.
A proximidade da temporada de seca no país traz consigo a preocupação com incêndios florestais. Para se preparar para as ocorrências neste período do ano, o IBAMA, por meio do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, PrevFogo, está contratando 2.600 brigadistas temporários. Os profissionais vão ser direcionados a 127 brigadas localizadas em 19 estados e no Distrito Federal. Como explica o presidente substituto do IBAMA, Jair Schmidt.
O IBAMA atua em terras indígenas, assentamentos, terras públicas federais, né, e territórios quilombolas. Então, todos os anos nós fazemos um mapeamento de risco desses territórios e identificamos as áreas mais críticas para a ocorrência de incêndio e é onde as nossas 128 brigadas ficam alocadas.
Entre 2023 e 2025, o PrevFogo atuou em mais de 6 mil ocorrências de incêndios em todo o país. Desde 2023, houve ampliação na quantidade de brigadistas contratados e de veículos e equipamentos destinados ao combate a incêndios. Além do esforço do IBAMA, a população também pode ajudar. Por exemplo, não realizando queimadas ilegais. Jair Schmidt, do IBAMA, alerta que casos criminosos são investigados pela Polícia Federal.
E junto com a Polícia Federal também temos uma estratégia de investigação criminal para que a gente possa punir, criar punição a esses responsáveis.
Os editais para contratação de brigadistas temporários estão disponíveis na página do IBAMA na internet, em gov.br/IBAMA. Há contratações para diferentes cargos na brigada e os salários variam de R$ 3.200 a quase R$ 10.000. Reportagem Luana Karen.
Ação inédita do Ministério da Saúde vai encurtar distâncias para pacientes que precisam de atendimento especializado pelo SUS.
A iniciativa garante transporte intermunicipal para pacientes que precisam de tratamentos como hemodiálise e radioterapia.
A medida, que começou no Ceará, será levada aos demais estados brasileiros.
Nesta primeira etapa, foram entregues 26 micro-ônibus com capacidade para até 30 passageiros. Os veículos vão atender pacientes que moram a mais de 50 quilômetros do local onde recebem atendimento. A proposta é garantir o acesso contínuo ao tratamento e evitar interrupções por falta de transporte. No Ceará, o deslocamento para tratamento pode chegar a 350 quilômetros. Com a iniciativa, cerca de 14 mil pacientes e acompanhantes devem ser beneficiados. A expectativa é que o modelo seja ampliado para outros estados nas próximas semanas. Durante a agenda em Fortaleza, o governo do Brasil também anunciou mais de R$400 milhões para fortalecer a rede de saúde no estado. Os recursos serão destinados à ampliação de leitos, cirurgias, atendimento especializado e melhorias nas unidades básicas, como no Hospital Regional de Itapipoca, no interior do Ceará. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, uma referência em saúde pública.
Mais de 800 tomografias já foram realizadas aqui, com equipamento ultramoderno, que nem nos hospitais privados tem. Em toda a região, equipamento com a mesma qualidade que tem aqui. Então, a pessoa conseguiu fazer a tomografia aqui, não precisou ir para Fortaleza, não precisou sair daqui, não precisou vender suas economias para fazer isso num hospital privado, fez aqui pelo SUS.
O programa Agora Tem Especialistas foi lançado pelo governo do Brasil em 2025 para reduzir filas no SUS para consultas, exames e cirurgias. O programa usa a infraestrutura de hospitais particulares e unidades móveis para aumentar o atendimento com 100% de cobertura gratuita pelo Sistema Único de Saúde, focando em especialidades críticas. Reportagem Pablo Mungin.
O governo federal avança na destinação de imóveis públicos para políticas sociais.
Só este mês de abril, 75 imóveis foram direcionados a ações na área da saúde.
É o programa Imóvel da Gente, que transforma espaços sem uso em hospitais, escolas e até mesmo lar para milhares de brasileiros.
Neste mês de abril, 75 imóveis federais que estavam sem uso foram direcionados a prefeituras e estados para políticas e ações de saúde, como unidades básicas e hospitais. A medida faz parte do programa Imóvel da Gente, que busca dar uma resposta à subutilização de bens da União. O foco é melhorar a vida da população, de acordo com Carolina Stuck, secretária de Patrimônio da União do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
Isso é feito a partir de uma escuta dos ministérios, dos demais órgãos do governo federal e de fóruns, onde tem a participação dos estados, dos municípios e da sociedade civil. E com isso a gente consegue, então, fazer esse encontro, de pensar a melhor política pública para a qual esses imóveis podem ser utilizados, para que a gente possa aí garantir um desenvolvimento sustentável e a favor da população.
A ação beneficia todas as regiões do país. No Espírito Santo, por exemplo, a doação de um imóvel para o Hospital Maternidade São Mateus ajudou no fortalecimento da rede hospitalar capixaba. É o que detalha Felipe Pupo, superintendente do Patrimônio da União do Estado.
Uma segurança jurídica, a continuidade de uso do hospital, coisa de 5 mil atendimentos mês, 90% disso é SUS, é um dos locais onde se mais nascem crianças ali no norte do estado, especialmente das de baixa renda, né?
No norte do país, o programa vai além dos centros urbanos. Imóveis foram cedidos para funcionamento de distritos sanitários especiais indígenas e para casa de saúde indígena. Lançado em 2023, a meta do programa Imóvel da Gente é destinar 1.600 imóveis federais para políticas públicas até o fim do ano. Mas já em 2025, o número foi atingido e superado. Até agora, 1.697 imóveis foram destinados a 610 municípios. Reportagem Márcia Fernandes.
Brasil bate recorde de turistas internacionais no primeiro trimestre deste ano.
Somente em março, números correspondem a aumento de 13% em relação ao ano passado.
Esse é o melhor resultado da série histórica e setor consolida geração de emprego e renda no país.
A expectativa é atingir mais de 7 milhões de visitantes estrangeiros até o final de 2026.
A combinação de paisagens únicas, cartões postais reconhecidos mundialmente e experiências autênticas tem atraído cada vez mais pessoas de outros países ao Brasil. Em março, o país recebeu mais de 1 milhão de visitantes internacionais, um aumento de 13% na comparação com o mesmo período de 2025. Esse é o maior número de chegadas de turistas vindos de outros países da história. Dados do Ministério do Turismo mostram ainda que, considerando todos os meios de transporte, ou seja, aéreo, terrestre, marítimo e fluvial, o país também registrou o melhor resultado da série histórica para os 3 primeiros meses do ano, recebendo mais de 3 milhões e 700 mil turistas estrangeiros. De acordo com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, o resultado alcançado é fruto de um trabalho realizado nos últimos anos para consolidar o Brasil no cenário global do turismo.
O turismo brasileiro vive atualmente o melhor momento de toda a sua história. É recorde atrás de recorde. No ano passado, atingimos a marca de mais de 9 milhões de turistas internacionais, a maior já registrada. O mês de março registrou o maior número de chegada de turistas internacionais da história, encerrando o trimestre também com números mais altos já contabilizados. Esses avanços são resultados de um trabalho consistente com ação de promoção internacional, ampliação da conectividade aérea e fortalecimento da imagem do Brasil como um destino imperdível, diverso e acolhedor.
Segundo o governo, o ritmo atual coloca o país próximo de atingir, antes do prazo, sua meta anual. O Plano Nacional de Turismo 2024-2027 prevê 7 milhões e 500 mil turistas internacionais no Brasil em 2026 e metade já foi alcançada no primeiro trimestre. O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destaca ainda que o avanço do turismo internacional reforça o papel do setor como vetor de crescimento.
Esse crescimento se traduz em desenvolvimento real. Mais turistas significa mais emprego, mais renda, mais oportunidades para a população em todas as regiões do país.
Ainda de acordo com os dados, a Argentina é campeã na quantidade de turistas internacionais que vieram ao Brasil no primeiro trimestre deste ano, tendo sido responsável por mais de 1 milhão e 600 mil chegadas. Na sequência, vem Chile, Estados Unidos e Uruguai. Já os estados brasileiros mais procurados nos 3 primeiros meses do ano foram Rio de Janeiro, com quase 900 mil visitantes, seguido por São Paulo, com cerca de 867 mil e Rio Grande do Sul, com mais de 764 mil turistas estrangeiros. Reportagem Gabriela Noronha.
E como ouvimos, o Brasil é um país repleto de atrativos e uma plataforma permite, a partir de agora, visitas a diversos locais geoturísticos do país sem sair de casa.
É o Geo360BR, do Serviço Geológico do Brasil.
A ferramenta reúne imagens tridimensionais e conteúdos educativos, oferecendo uma experiência bem próxima da realidade de locais como cavernas e cachoeiras.
O objetivo é tornar o conhecimento geológico mais acessível ao público, como destacou Francisco Ferreira de Campos, geólogo e pesquisador do Serviço Geológico do Brasil.
São fotos 360 graus de drone de pontos geoturísticos já bem conhecidos, como no Parque Nacional da Serra da Canastra, no Parque Nacional da Serra da Capivara. O usuário, ele consegue ver as imagens como se ele estivesse no local, é bastante imersivo, e nas imagens são marcados pontos de interesse que explica o que eles significam para a história do nosso planeta, deixa de ser só uma pedra e passa a ser um pedaço da história do planeta e que também é da nossa história.
O acesso ao Geo360BR pode ser feito de forma virtual pelo computador ou pelo celular.
E as informações coletadas também serão utilizadas para a formação e qualificação dos guias de turismo do país.
Há um ano, cães e gatos ganharam uma rede de proteção com o Programa Nacional de Manejo, o ProPatinhas, e o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o SimPatinhas.
De lá para cá, mais de 1 milhão e 300 mil animais foram registrados gratuitamente na plataforma.
São quase 800 mil cães e 510 mil gatos.
O SimPatinhas criou um sistema nacional de cadastro que ajuda a localizar animais perdidos, combater maus tratos e apoiar na formulação de políticas públicas.
Além do registro gratuito, o SimPatinhas permite a emissão do RG animal e da carteira de saúde com validade nacional, identificação por QR Code, consulta por microchip e transferência eletrônica de responsabilidade.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
E amanhã é feriado nacional e não teremos transmissão da Voz do Brasil. Uma boa noite para você e até quarta-feira.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF considera inconstitucional lei de Santa Catarina que proibia cotas raciais.
Para o STJ, a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde não gera dano moral presumido.
Justiça do Trabalho prioriza sustentação oral remota para advogadas vítimas de violência.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei de Santa Catarina que proibia o uso de cotas étnico-raciais em instituições de ensino que recebessem verbas do Estado.
Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, que relembrou jurisprudência do Supremo sobre a validade da política de cotas. Marcelo Della Libera.
No voto, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a tramitação do projeto de lei 753 de 2025 foi aprovado a toque de caixa pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sem ouvir representantes da sociedade civil nem as instituições de ensino superior diretamente afetadas. O ministro também relembrou que o Supremo já definiu, em jurisprudência consolidada, que a adoção de cotas raciais não fere o princípio da isonomia, mas quando bem utilizadas, essas políticas concretizam o princípio da igualdade, concebido como igual respeito às diferenças.
Todos os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal já votaram para manter a cassação do deputado estadual Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
O julgamento teve início na última sexta-feira em sessão virtual e está previsto para terminar no próximo dia 28.
A defesa do deputado apresentou recurso para suspender a cassação determinada pelo TSE até o julgamento definitivo do caso.
Mas para o colegiado não estão presentes os requisitos para a concessão da medida.
Recusa indevida de plano de saúde para cobrir tratamento não gera ao paciente o direito automático de ser indenizado por dano moral.
Essa decisão foi firmada pelo STJ. Fátima Uchoa.
Agora, a tese em repetitivo estabelecida pela segunda sessão do STJ deve ser aplicada por todos os juízes e tribunais do país. O relator ministro Ricardo Villas Boas Cuevo observou que a recusa do plano pode decorrer de fatores como dúvidas na interpretação contratual, mudanças nas normas regulatórias ou oscilações da jurisprudência, o que pode reduzir o grau de reprovabilidade da conduta a depender da situação. No entanto, segundo o ministro, a reparação pode ser devida, por exemplo, quando houver risco à vida, negativa de procedimento claramente previsto em contrato, comprovação de sofrimento relevante ou prática reiterada e abusiva por parte da operadora.
Justiça do Trabalho prioriza sustentação oral remota para advogadas vítimas de violência.
O objetivo é oferecer condições de trabalho em segurança. Marla Lacerda.
Advogadas podem requerer à Secretaria do órgão julgador competente a possibilidade de realizar a sustentação oral por meio remoto e também a concessão de prioridade na ordem de julgamentos. A decisão é uma forma de assegurar condições adequadas para o exercício da advocacia. A medida também atende a advogadas que possuam dependentes amparados por medidas protetivas, dependentes com deficiência e que estiverem em período de amamentação até os 24 meses da criança.
Justiça Federal condena acusados por golpe da maquininha contra turistas estrangeiros no Rio de Janeiro.
A ação foi apresentada pelo MPF. Vanessa Pereira.
O crime aconteceu em dezembro de 2025, na altura do posto 9, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Segundo a ação, os réus abordaram um casal de turistas italianos e ofereceram cigarros eletrônicos, produto cujo a comercialização é proibida no Brasil. pelo valor de R$ 100, mas no momento de receber o pagamento, o grupo alterou o valor da máquina de cartão para R$ 10.000, tentando induzir as vítimas ao erro. A transação só não foi concluída porque o banco estrangeiro identificou a fraude e bloqueou a operação. Os réus foram condenados a penas que variam de 3 a 5 anos de reclusão, além de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom feriado e até quarta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores vão aos Estados Unidos acompanhar brasileiros sob custódia.
Avança projeto que autoriza subsídio à gasolina para pesca artesanal no norte.
Comissão aprova regulamentação de cuidador de pessoa com deficiência.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional vão aos Estados Unidos para acompanhar a situação de brasileiros sob custódia das autoridades americanas.
A missão deve dar atenção especial ao caso do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, que busca asilo político após condenação relacionada aos atos de 8 de janeiro. Repórter Bruno Lourenço.
A missão oficial da Comissão de Relações Exteriores em solo norte-americano tem como objetivo, explicou o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, verificar se a assistência consular brasileira está sendo prestada adequadamente e acompanhar a observância do tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos. Seife lembrou da detenção por cerca de 2 dias pelo Serviço de Imigração do ex-deputado Alexandre Ramagem, que busca asilo político naquele país após condenação pelos atos do dia 8 de janeiro.
O acompanhamento direto em loco permitirá não apenas a verificação das condições de custódia e do respeito às garantias fundamentais, mas fortalecerá o diálogo institucional com autoridades estrangeiras, contribuindo para a transparência, cooperação internacional e proteção de direitos de cidadãos brasileiros no exterior.
A missão terá como destino as cidades de Orlando e a capital Washington.
A Comissão de Agricultura aprovou a realização de um debate sobre a chamada moratória da soja, acordo em que empresas se comprometem a não comprar grãos produzidos em áreas desmatadas da Amazônia.
O objetivo é discutir os impactos dessa política, especialmente diante das discussões em andamento no Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade e os efeitos da medida para produtores e para o meio ambiente. Repórter Lana Dias.
A reunião foi um pedido do senador Wellington Fagundes, do UPL de Mato Grosso, e deve focar nos impactos e reflexos econômicos em meio às discussões do tema no Supremo Tribunal Federal. A moratória da soja é um acordo firmado entre entidades ambientalistas e empresas exportadoras, com o compromisso de não comprar soja de lavouras em solo desmatado na Amazônia. O tema já foi debatido no Senado, em ocasião que analisou a suspensão, pelo STF, de leis estaduais que proibiam incentivos fiscais a empresas signatárias de acordos que restringiam a atividade agropecuária área onde não havia proteção por leis ambientais específicas. O destaque da discussão atual é o andamento do processo da moratória da soja na Suprema Corte. Wellington Fagundes demonstrou preocupação com a ausência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, no debate. Autarquia que poderia argumentar quanto a possíveis práticas anticompetitivas.
Fizemos uma audiência pública aqui nesta comissão. A decisão foi que teria que acabar com a moratória da soja, com agora novamente vem outra onda e foi convocada, inclusive, uma audiência de conciliação. Por isso, nós precisamos discutir. Inclusive, nessa audiência de conciliação, foi excluído o CAD. O CAD é o órgão mais responsável para definir, né, se no Brasil tem cartel, se não tem cartel.
Foram convidados para a audiência pública o presidente do CAD, Ministério da Agricultura e Pecuária, advogado-geral da União e demais representantes do governo e de associações do setor agropecuário. O debate ainda não tem data marcada.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que concede subsídio à gasolina das embarcações de pesca artesanal da região norte.
Pela proposta, esses pescadores vão contar com o mesmo benefício garantido ao óleo diesel das embarcações nacionais de pesca. Repórter Patrícia Oliveira.
Os pescadores artesanais da região norte do país podem ganhar subsídio na gasolina utilizada para abastecer as embarcações. É o que prevê um projeto de lei do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, aprovado pela Comissão de Infraestrutura. Segundo a proposta, o valor do incentivo à gasolina deverá corresponder à diferença do que é pago por esse tipo de combustível por embarcações brasileiras e estrangeiras. O objetivo é ampliar a abrangência da atual subvenção já concedida ao óleo diesel de barcos pesqueiros e assim aumentar a competitividade do setor. Como destacou o relator do projeto, o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia.
Esta medida permite que esses pescadores artesanais finalmente se beneficiem de um suporte que já existe para outros setores, garantindo a viabilidade econômica de uma atividade que é o pilar do sustento de milhares de famílias amazônicas.
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O Congresso Nacional recebeu o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2027.
Nesse ano, o documento enviado pelo Executivo chega com uma novidade, a cartilha Orçamento Cidadão, que visa tornar o orçamento mais acessível aos brasileiros. Quem explica é o repórter Douglas Castilho.
A lei de diretrizes orçamentárias, dentre outras funções, define as metas fiscais, regras sobre gastos com pessoal e dispõe sobre mudanças na legislação tributária para o ano seguinte. Como esse sistema mas nem sempre são de fácil entendimento, o Orçamento Cidadão surge como uma versão mais acessível do projeto de lei, com linguagem simples. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente ligada ao Senado, Marcos Pestana, comentou a inovação.
É sempre importante para a vida da democracia no Brasil você conseguir traduzir para o leigo, para o cidadão comum que não é especialista, a linguagem árida, fechada, excessivamente técnica do orçamento público.
O Orçamento Cidadão mostra infográficos explicativos que detalham o funcionamento do ciclo orçamentário, um glossário de termos técnicos para explicar de forma simples jargões da área como resultado primário e ainda traz um resumo das metas fiscais e projeções econômicas estabelecidas para o ano de 2027. O documento já está disponível no site gov.br/planejamento.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu os desafios enfrentados por crianças e adolescentes indígenas.
Ao alertar para a alta mortalidade infantil, especialistas defenderam o reforço de políticas públicas de saúde, educação e proteção nos territórios. Repórter Rodrigo Rezende.
Crianças e adolescentes indígenas foram foco de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Desafios como acesso à saúde e à educação, a adaptação em espaços urbanos e a proteção contra diversos tipos de abusos foram tratados pelos especialistas. A presidente da CDH, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o índice de mortalidade infantil entre as crianças indígenas é alarmante.
Que a mortalidade infantil entre crianças indígenas é aproximadamente o dobro da média nacional, com base em dados do SIM DataSUS de 2021.
A coordenadora de políticas para a juventude indígena do Ministério dos Povos Indígenas, Larissa Pancararu, afirmou que os jovens indígenas reivindicam a demarcação territorial, pensando principalmente no futuro. Já a representante da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Putira Sacuena, destacou a criação, em abril, de um programa de saneamento para territórios indígenas, o que deve contribuir para a queda da mortalidade infantil.
Porque eu sou do Rio Negro, eu tomei aquela água uma vida toda, desde muito pequena tomando essa água, e agora a gente não pode mais consumir, porque a gente está falando do garimpo ilegal, né, que está dentro dos nossos territórios, a contaminação por mercúrio.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou a regulamentação da profissão de cuidador de pessoa com deficiência.
A proposta estabelece diretrizes e proíbe o exercício da atividade para pessoas sem capacitação. Repórter Patrícia Oliveira.
Entre as atribuições do cuidador de pessoa com deficiência estão cuidados com saúde, alimentação, higiene, lazer e inclusão social do paciente. O texto também proíbe o trabalho para menores de 18 anos, pode exigir antecedentes criminais e prevê demissão por justa causa em casos de violação de direitos da pessoa assistida. A relatora do projeto, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apontou que grande parte desse trabalho é feita de maneira informal, sem capacitação adequada.
Nós vamos afastar os aventureiros que se apresentam como cuidador de idoso para assaltar o idoso, para fraudar, para machucar. E vamos valorizar o verdadeiro cuidador, trazendo ele para um outro nível, para uma outra forma de acolhimento e valorização.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara concede isenção para contratos da Copa do Mundo Feminina.
Deputados reconhecem a atividade circense como manifestação cultural.
Parlamentares mantêm mobilização pelo fim da escala de trabalho 6x1.
Boa noite. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, defende o projeto do governo que acaba com a escala 6x1 sem redução dos salários. O deputado afirma que a proposta pode garantir mais descanso, dignidade e qualidade de vida aos trabalhadores.
Valdenor Pereira argumenta que a medida também responde ao aumento dos afastamentos por transtornos mentais associados à sobrecarga de trabalho. Além disso, ele aponta que a mudança beneficia as mulheres que acumulam um emprego formal com o cuidado da casa.
André Janones, da Rede de Minas Gerais, critica o adiamento da votação do fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça. O parlamentar questiona se os deputados estão atentos ao clamor popular pela mudança.
André Janones sustenta que o tema ultrapassa a polarização política, unindo trabalhadores de diferentes preferências políticas que desejam o fim da escala 6x1. O parlamentar alerta que quem votar contra a proposta corre o risco de não ser reeleito.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende o fim da escala 6x1. Ela critica a obstrução à pauta na Comissão de Constituição e Justiça e afirma que a mobilização dos trabalhadores é fundamental para pressionar o Congresso a enfrentar o tema sem novos adiamentos.
Lídice da Mata argumenta que o fim da escala 6x1 corrige uma rotina que penaliza especialmente mulheres, que após a jornada de trabalho formal, precisam se dedicar ao trabalho doméstico. Ela aponta que a mudança permite conciliar melhor vida familiar e qualificação profissional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca a mobilização de trabalhadores em Brasília, enfatizando a valorização do trabalho como eixo central da agenda apresentada aos três poderes.
O foco principal do deputado é a defesa da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, considerada prejudicial à saúde e à convivência familiar. Daniel Almeida argumenta que o avanço tecnológico que aumentou a produtividade exige a atualização das regras.
Paulo Lemos, do PT do Amapá, apoia a proposta enviada pelo governo federal que acaba com a escala 6x1. O deputado descreve a dificuldade de acordar às 5 horas da manhã, pegar transporte público e trabalhar 6 dias por semana com apenas um dia de folga, alternado entre sábado e domingo.
Paulo Lemos argumenta que a redução da jornada pode melhorar a saúde mental do empregado e elevar a produtividade no ambiente de trabalho. Ele critica quem contesta a proposta sem nunca ter trabalhado em escala 6x1 e expressa confiança na aprovação do projeto.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica o adiamento da análise da PEC do fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça. Ele manifesta apoio à marcha de trabalhadores em Brasília, que tem como uma das reivindicações a redução da jornada de trabalho semanal.
Chico Alencar afirma que a mudança garante melhor qualidade de vida e responde a uma mobilização social crescente em todo o mundo. Ele aponta que um novo projeto sobre o tema, enviado ao Congresso pelo Executivo Federal, estabelece parâmetros seguros para
para a alteração das regras atuais.
Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, apoia a greve dos trabalhadores da Universidade de São Paulo. A deputada afirma que a mobilização reage à decisão da reitoria de conceder abono salarial aos docentes sem estender o benefício aos demais trabalhadores.
Samia Bonfim acompanhou reunião de negociação com a instituição. A parlamentar também defende o reajuste das bolsas de assistência estudantil e o fim da escala 6x1 para os trabalhadores terceirizados da universidade.
Economia.
Na opinião de Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, a economia brasileira vem apresentando um desempenho fraco há décadas, apesar do controle inflacionário. O deputado aponta o sistema tributário, baixa poupança e juros elevados como principais gargalos para o crescimento.
Luiz Carlos Rauli defende a ampliação da reforma tributária, a modernização do Simples e o estímulo à poupança para elevar o PIB e a capacidade de investimentos. Em sua opinião, a mudança de governo também é fundamental para redirecionar os rumos do país.
Direitos Humanos.
O cuidado prestado no ambiente familiar pode ser mais valorizado, a depender de projeto que está sendo examinado na Câmara. A reportagem é de Júlia Lopes.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Atenção aos Cuidadores Familiares de Pessoas com Deficiência, Idosas ou com Doenças em Situação de Dependência. A proposta, de autoria do deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, reconhece a importância do cuidado prestado no âmbito familiar, função que, na maioria dos casos, é exercida por mulheres. O objetivo é valorizar e dar visibilidade aos desafios enfrentados por aqueles que dedicam grande parte do dia a dia ao cuidado familiar. O projeto também leva em conta que famílias com pessoas com deficiência, idosas ou com algum tipo de dependência enfrentam dificuldades complexas que variam de acordo com o grau de dependência e com a realidade social e econômica de cada lar. Por isso, outra medida da proposta é o pagamento de um auxílio financeiro ao cuidador familiar não remunerado. O benefício busca ajudar a cobrir custos extras com medicamentos, tratamentos, alimentação, transporte e outros. Para a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, relatora do projeto na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, é necessário realizar um estudo econômico, justo e individualizado, de família para família, de modo a atender às questões socioeconômicas de forma justa.
Esse cuidador, muitas vezes, pela continuidade do cuidado, pelo tempo que ele necessita estar cuidando, muitas vezes ele perde aí a renda, ele não tem uma renda própria e com isso ele acaba ficando economicamente prejudicado. Então, prover também a vida desse cuidador é muito importante.
O texto aprovado altera a Política Nacional de Cuidados e segue agora para análise na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde.
Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que preside a Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, comemora a sanção de lei que inclui a imunoterapia no SUS. Segundo o deputado, o tratamento inovador estimula o sistema imunológico, aumentando a sobrevida dos pacientes.
O tratamento, conforme relata o congressista, já é adotado em vários países e possibilita curas até em alguns casos de metástases. Wellington Prado adverte, no entanto, que o desafio agora é garantir financiamento para ampliar o acesso de pacientes que dependem do sistema público de saúde à terapia.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, denuncia o agravamento da crise na saúde pública de Dourados, com a sobrecarga da rede hospitalar e o avanço de uma epidemia de chikungunya. O deputado atribui o quadro à falta de planejamento da prefeitura.
Geraldo Rezende destaca o repasse de R$27 milhões do governo federal para a ampliação do SAMU e para o hospital da Universidade Federal da Grande Dourados, que atende a população indígena.
Luciano Vieira, do PSDB do Rio de Janeiro, denuncia o que classifica como caos na saúde do estado, com loteamento de cargos de políticos locais e irregularidades em contratos. O parlamentar cita o caso de um laboratório que contaminou pessoas com HIV por não realizar exames corretamente.
Luciano Vieira afirma que prefeitos que fazem oposição ao grupo político que comanda a Secretaria de Saúde são impedidos de receber repasses estaduais. O congressista pede ao governo local mudanças imediatas na estrutura da administração.
Juninho do Pneu, do PSDB, denuncia a situação crítica da saúde pública no Rio de Janeiro, atribuindo o problema à gestão centralizada e supostamente arbitrária. Segundo o parlamentar, o SUS no estado não cumpre seus princípios de universalidade.
Juninho do Pneu também critica a distribuição desigual de recursos, que, segundo ele, privilegia aliados políticos e prejudica municípios não alinhados. Ele cobra investigação, menciona o caso grave de pacientes transplantados infectados por HIV e apela por mudanças urgentes.
De acordo com Duda Salaber, do PSOL de Minas Gerais, os dados do Mapa Autismo Brasil revelam que a rede privada de saúde possui profunda desigualdade no acesso ao diagnóstico do transtorno. A deputada argumenta que há subnotificação, especialmente entre adultos e idosos.
Segundo Duda Salaber, existe um lobby dos planos de saúde para dificultar o diagnóstico precoce do autismo. A parlamentar acrescenta que falta suporte escolar para 40% dos autistas e defende a criação de políticas de cuidado para as famílias, especialmente para as mães.
Esporte.
Câmara aprova projeto que permite isenção de ISS para empresas envolvidas na Copa do Mundo de Futebol Feminino. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza os municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do Imposto sobre Serviços, o ISS, para empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina, que acontecerá no Brasil em junho e julho de 2027. A medida vale apenas para empresas que já tenham isenção de tributos federais relacionada ao evento. De acordo com a proposta, o prazo de isenção deverá ser o mesmo dos incentivos federais concedidos para a Copa. Segundo a justificativa do governo, o Brasil se comprometeu com a FIFA a desonerar as empresas envolvidas em todas as fases da Copa ao apresentar sua candidatura para sediar o evento. Relatora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explicou que a proposta cria uma base legal para o benefício e não tem impacto na arrecadação federal. A proposta foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. Ele argumentou que a reforma tributária não permite esse tipo de tratamento diferenciado.
Se a gente vai decidir de tempos em tempos quais vão ser as exceções, nós estamos dizendo neste projeto que a prioridade do Estado brasileiro é realizar a Copa, ainda que isso signifique que os impostos vão ser pagos por outros trabalhadores de outras categorias que não têm nenhuma relação e que não vão ganhar absolutamente nada com a Copa sendo realizada no nosso país.
Já o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defendeu a medida como essencial para a realização da Copa.
Já há, de fato, a isenção de tributos federais. O que a proposta que nós estamos votando autoriza é a concessão pelos municípios. Então, nada mais do que justo para que, efetivamente, nós tenhamos um evento que seja à altura da importância que é o futebol feminino no Brasil e no mundo.
O Brasil será o primeiro país da América do Sul a sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que terá partidas disputadas em 8 capitais. A proposta que autoriza os municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do ISS para empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Política.
Ricardo Abrão, do PSDB do Rio de Janeiro, denuncia um possível crime eleitoral na política fluminense. O deputado alega que a Prefeitura de Nova Iguaçu estaria sendo pressionada a exonerar servidores sob ameaça de retenção de repasses estaduais para a saúde do município.
Ricardo Abrão afirma que irá à justiça caso repasses destinados ao hospital de Nilópolis sejam afetados por perseguição política. O parlamentar reforça que não vai aceitar a utilização do orçamento da saúde estadual para fins eleitorais.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, traça supostas ligações entre o site Choquei, alvo de ação da Polícia Federal, o crime organizado e atores políticos ligados ao governo. Ele repercute notícias segundo as quais a página era usada para lavar dinheiro do tráfico.
De acordo com Maurício Marcon, a página eletrônica teria atuado contra o governo anterior, reforçando sua tese de relações escusas entre o crime organizado e a esquerda. Ele defende investigações aprofundadas e reforça o discurso de combate às facções e à desinformação no país.
Segurança Pública.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, critica a política de segurança pública do governo estadual, classificada por ela como falha e responsável pelo aumento da letalidade policial, especialmente nas periferias. Ela citou um caso recente de morte causada por uma policial sem preparo.
Juliana Cardoso foca na falta de investimento em formação e controle, destacando a redução de recursos para capacitação e a ausência de câmeras corporais. A parlamentar defende a retomada de políticas baseadas em planejamento e transparência.
Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, destaca a crise de segurança pública em municípios do interior, com ênfase no aumento alarmante dos índices de homicídios em cidades como Itaperuna. Ele afirma que a realidade local evidencia a incapacidade das estruturas atuais de segurança.
Para enfrentar o problema, Murilo Gouveia protocolou o projeto que cria um programa federal de apoio emergencial voltado a municípios mais violentos. A proposta do parlamentar busca garantir resposta rápida e reforço estrutural.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, registra a apreensão de aproximadamente 48 toneladas de maconha no Complexo da Maré. Segundo o deputado, o resultado é fruto de planejamento eficaz de inteligência no combate ao tráfico.
Roberto Monteiro Pai salienta que os cães farejadores da Polícia Militar foram decisivos para localizar entorpecentes em esconderijos subterrâneos. O parlamentar apresentou moção de louvor na Comissão de Segurança Pública para homenagear os agentes envolvidos.
Justiça.
Delegado Palumbo, do Podemos de São Paulo, defende o endurecimento das penas e o fim da progressão de regime para condenados por feminicídio. O parlamentar acredita que a prisão preventiva imediata e o cumprimento integral da pena são essenciais para interromper o ciclo de violência.
Um bandido que pega 30 anos não pode cumprir 8 e ir para a rua. Se ele pegar 30, 40, 50 anos, ele tem que ficar preso do começo ao fim. Que o peso da lei tem que prevalecer. Se ele bater numa mulher, se ele ameaçar uma mulher, vai ficar preso. Se ele matar uma mulher, a gente não vai dar chance para ele ficar 8 anos, para ele arrumar outra mulher e matar novamente. Ele tem que apodrecer na cadeia.
Delegado Palumbo observa que muitos agressores ignoram as medidas protetivas e voltam a atacar as vítimas porque se sentem protegidos pela impunidade. Segundo ele, a legislação precisa garantir que criminosos permaneçam afastados da sociedade.
Cultura.
Câmara reconhece a atividade circense como manifestação cultural brasileira. O repórter Marcelo Larcher nos traz um resumo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular no país. A proposta veio do Senado, tendo como autor o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. O texto reconhece oficialmente o circo como uma expressão cultural do país, o que valoriza sua presença histórica e social em diferentes regiões. Relator da proposta na Câmara, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, argumentou que o circo tem papel importante na cultura brasileira, por reunir diferentes linguagens artísticas e alcançar públicos diversos, inclusive em locais com pouco acesso a outras manifestações culturais.
O circo é a mãe de todas as artes. Na década de 60, 70, 80, 90, antes dos grandes centros de eventos, antes dos grandes palcos modernos, era debaixo da lona do circo que os maiores artistas do Brasil se apresentavam. Eram lá que o povo do interior, das cidades pequenas, das comunidades mais distantes, tinha acesso à arte, ao espetáculo e ao sonho. O circo levou cultura onde o Estado não chegou, levou alegria onde havia carência e fez tudo isso geração após geração.
Segundo o relator, o reconhecimento formal da atividade circense pode fortalecer políticas públicas voltadas ao setor, além de contribuir para a preservação de tradições culturais, incentivar a economia criativa e ampliar oportunidades de inclusão social por meio da arte. O texto aprovado não cria despesas públicas e tem caráter simbólico, com o objetivo de reconhecer e valorizar essa manifestação cultural. O projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular brasileira seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, exalta a eficiência da gestão de São Luís, que possui atualmente mais de 2 bilhões de reais em caixa. Ele sustenta que o rompimento com práticas tradicionais da política maranhense foi fundamental para o progresso da capital.
Na visão de Paulo Marinho Júnior, o Maranhão vive um momento de transição política e precisa superar o atraso econômico por meio de uma gestão técnica. Ele declara que vai se reunir com lideranças locais para discutir o futuro do Estado.
Agricultura.
José Nelto, do União de Goiás, defende a aprovação do projeto que prevê perdão de dívidas de produtores rurais afetados por desastres. Na visão do parlamentar, o alto endividamento e os juros elevados têm colocado o setor sob risco de falência.
José Nelto cita negociações feitas em governos anteriores e sugere que a gestão atual ofereça programas de renegociação, a exemplo dos criados para consumidores. Ele critica a influência do sistema financeiro, destaca o peso do agro para a economia e cobra ações do parlamento para evitar o êxodo no campo.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Unani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil traz na sequência as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite e bom feriado.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir caminhoneiros sobre a segurança nas rodovias brasileiras. A iniciativa faz parte de auditoria que avalia o combate ao roubo de cargas no país. O objetivo é entender como tem sido a experiência de quem vive na estrada. A consulta vai abordar estratégias adotadas para evitar roubos, como mudanças de rotas e horários. Também busca entender as condições dos pontos de parada e descanso. As respostas vão ajudar a identificar dificuldades, riscos e boas práticas no transporte de cargas. As informações serão usadas para avaliar as ações do poder público na prevenção e no combate ao problema. A consulta vai contribuir para melhorar a segurança nas vias e as condições de trabalho dos profissionais do setor. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.